Morgana e os Elefantes, por Cris Aragão. Morgana, mas tinham que colocar esse nome estranho? Nome de bruxa, dessas bruxas boas que somem no fim das histórias. Morgana era solitária, sedentária e impressionável. Mas não era sedentária por vontade própria, não. Temia contato com as pessoas, não acreditava nelas, só se sentia bem com os bichos. Então ficava em casa sempre, com seus gatos, cães, papagaios, um jabuti e um camaleão. Nesse deserto humano que era a sua vida, alguém furou o cerco. Um rapazinho, morador da casa vizinha, com a mesma idade de Morgana, que também amava bichos. Era alto, magrinho, belo e bom com as palavras. Imaginoso, conseguia entretê-la, contando lendas sobre animais fantásticos quando se encontravam e gastavam um tempinho juntos, uma vez que a mãe dele lavava roupas para dela. Os animais nem eram tão fantásticos assim. Eram comuns a fauna do lugar, mas faziam coisas fantásticas que só acontecem em lendas. Hipopótamos que, ao invés de pele, tinham folhagens. Rinocerontes especializados em línguas como sânscrito e aramaico. Crocodilos vegetarianos que não sabiam nadar. E ela ficava hipnotizada com as histórias que escutava. E dentre todas elas, a dos elefantes voadores a impressionava muitíssimo. Ela tinha pendurado na janela do quarto um móvel de elefantes de pano colorido, ligado por continhas peroladas e pequenos sinetes. Talvez por isso essa história entrou tão forte em seu coração, como ondas enormes. Imagina, elefantes voadores, sem asas e multicoloridos. Morgana sempre pedia: conta de novo, Zain. Estranho nome também. Zain, de tanto contar sobre elefantes voadores, findou por acreditar na própria invencionice e passou a olhar para o céu na esperança de que sua imaginação surgisse materializada, coloridíssima, juntinho do Cruzeiro do Sul. Eram 5 elefantes, 3 deles tendo predominância de determinada cor, verde, azul ou rosa, mas cada um com matizes das cores dos outros, num arco-íris paquidérmico. Na história, criada e para sempre acreditada, 3 dos elefantes eram mensageiros, respectivamente, da fé, da esperança e da caridade. Os 2 restantes espalhavam pelos céus a persistência e a lealdade. Voavam ao redor do mundo, observando as vidinhas dos lugares, e sobre cada cidade sobrevoada, deixavam cair, como uma neblina fina, refrescante, um desses valores. Morgana não tinha fé na vida, não tinha esperança de mudança, e não conhecia outra caridade fora esse ato no tempo, quando Zain lhe dava atenção. Ela amava, em especial, os elefantes que espalhavam persistência e lealdade, por reconhecer no contador das histórias essas qualidades. Esses 2 elefantes, de cor laranja, tão laranja, que mais parecia o próprio sol em fogo ou como a cor das túnicas dos grandes mestres iluminados em países longínquos. Os elefantes voadores tinham outros dons também. Aumentavam e diminuíam de tamanho ao seu bel prazer. Quando aumentavam, lançavam-se entre nebulosas, galáxias, esquivando-se dos buracos negros, graciosamente, acumulando a pureza que paira no cosmos. Quando combinavam de diminuir, podiam ficar minúsculos, como filhotes de colibris, e circulavam ao redor da cabeça de Morgana na altura onde ficam, nas gravuras antigas, a aura dos santos. Quem via de longe pensava ser um redemoinho de poeira ou enxame de insetos querendo picá-la. Mas jamais conseguiam acreditar no que viam. Elefantes multicores voando, girando, como dizem que aconteceu com os índios de um certo lugar tropical ao verem caravelas, por não saberem que existiam. Mas Morgana os via, amava-os e sentia o efeito balsâmico de cada um deles. Seus pensamentos ficavam leves, positivos, sempre que era visitada pela inusitada auréola. Os fantásticos animais não andavam sempre juntos como peixes em cardumes e desgarravam-se de vez em quando. Elefante azul e verde, pelos ares, elefantes rosas, pelos mares, mas os alaranjados sempre juntos, miúdos, ao redor dos pensamentos de Morgana, avivando a crença no valor da persistência e na existência da lealdade. Tanto essas cores que habitavam os elefantes foram e voltavam por ares, mares, terras e outros elementos como fogo e éter, universo afora e terra dentro, que tingiram com pigmentos espalhados um caminho novinho de trilhar, que convidava a menina a se mover para longe de tanta descrença. Zion, como todos nós, logo percebeu que depois de criar os personagens, perdera todo o controle e poder sobre os finais que desejavam dar. Um dia, antes de terminar de contar pela milésima vez o conto dos elefantes sagrados, viu-os entrar pelo caminho novinho, em um cortejo solene, com Morgana montada no maior deles, confiante e feliz. Não teve outra opção que não a de correr atrás do cortejo, subir rápido e ágil como um macaquinho e um elefante laranja, e seguir, sem nada a dizer, até o país dos amigos perfeitos, cheio de fé no caminho, esperança de belos encontros e a compaixão por tudo que via pelo caminhozinho. Chegando lá, os nativos do lugar fizeram com que sentassem perto de uma fogueira e contaram para eles a história de dois amigos, de um distante lugar, que tinha o dom de concretizar lendas sagradas. E todos, juntos, entoaram canções ao luar. Conto do livro Florilégio do Brasil 11, apresentado aqui por mim, professor e escritor Deidmar Alves Brice. Esse livro foi publicado em 2022 pela editora Pindorama. Prestigie a autora e outros autores que fazem parte dessa coletânea conhecendo o livro, clicando o link abaixo aqui na descrição, ou pelo site da editora www.editorapindorama.com.br.